Se o governo decidisse mudar a regra do imposto de renda amanhã, criando uma alíquota assim altíssima, ele poderia cobrar a diferença sobre os salários que as pessoas receberam 5 anos atrás?
É uma pergunta assustadora, né?
Nossa, muito! A resposta intuitiva de quem nos escuta, com certeza, é um sonoro não. Mas a engrenagem legal que impede o Estado de simplesmente, sabe, viajar no tempo e esvaziar os bolsos dos cidadãos é bem mais complexa.
E incrivelmente mais frágil do que parece.
Exato. Eu fiquei super intrigada mergulhando nesse material. Porque a imagem que geralmente vem à cabeça quando a gente pensa no Estado arrecadando impostos é a de um aspirador de pó gigante, né?
Uhum. Uma máquina de sucção imensa.
Isso, com um motor incansável, sugando o recurso de todos os lados da economia. Se o governo decidisse mudar a regra do imposto de renda amanhã, criando uma alíquota altíssima, ele poderia cobrar diferença sobre os salários que as pessoas receberam 5 anos atrás?
É uma pergunta assustadora, né?
Nossa, muito! A resposta intuitiva de quem nos escuta, com certeza, é um sonoro não. Mas a engrenagem legal que impede o Estado de simplesmente, sabe, viajar no tempo e esvaziar os bolsos dos cidadãos é bem mais complexa.
E incrivelmente mais frágil do que parece.
Exato. Eu fiquei super intrigada mergulhando nesse material. Porque a imagem que geralmente vem à cabeça quando a gente pensa no Estado arrecadando impostos é de um aspirador de pó gigante, né?
Uhum, uma máquina de sucção imensa.
Isso, com um motor incansável, sugando recurso de todos os lados da economia.
É um maquinário de fato implacável. Porque veja bem, o Estado precisa desse fluxo constante de recursos. É isso que mantém a engrenagem de serviços públicos, infraestrutura, toda a burocracia funcionando.
Pois é.
A sensação de quem está lá na base, pagando essa conta toda, é que esse aspirador simplesmente não tem um botão de desligar.
Não tem mesmo. Mas o sistema não opera no vácuo, certo?
Certo. Existem umas cercas de contenção invisíveis ali. Elas limitam até onde essa força de sucção pode ir. Sem essas travas de segurança, que o direito tributário chama de limitações constitucionais ao poder de tributar, o ambiente econômico colapsaria.
Viraria um caos de incerteza.
Um caos total. Ninguém investiria em nada.
E a nossa missão de hoje, nessa nossa análise profunda, é justamente destrinchar dois desses freios vitais. Os escudos que protegem a sociedade contra esses abusos estatais, que são o princípio da irretroatividade e a vedação ao confisco.
Exatamente. E o foco aqui não é ficar decorando o jargão jurídico chato, né?
Ah, jamais.
É entender a mecânica da coisa, como uma sociedade tenta, na prática, impedir que o poder público atropele a iniciativa privada.
Perfeito. Então, para entender essa proteção, a gente precisa primeiro olhar para o calendário, a grande barreira temporal. Como é que funciona essa regra de que a lei tributária não pode olhar pelo retrovisor?
Bom, A regra de ouro que é fundamental para a sanidade de qualquer economia é a seguinte: primeiro vem a lei, depois vem a ação.
Certo.
A Constituição Federal estabelece uma barreira temporal muito rígida. O Estado é terminantemente proibido de cobrar tributo sobre fatos que aconteceram antes da lei existir. Ou, claro, antes da lei que aumentou a cobrança entrar em vigor.
Isso cria aquela previsibilidade essencial que você mencionou antes, né?
Exato. Imagina, tipo, um empresário planejando o custo de produção do ano inteiro. Se o imposto pudesse ser alterado retroativamente a qualquer momento, toda a planilha de custos viraria ficção.
Ninguém saberia o preço real de absolutamente nada.
Impossível operar assim.
Isso nos leva diretamente àquele conceito central dessa dinâmica, que é o famoso fato gerador. Pelo que eu entendi estudando as fontes, é o acontecimento lá no mundo real que, digamos, aperta o gatilho da obrigação tributária.
É bem por aí. É a materialização da lei na vida real.
Tipo, o simples fato de um indivíduo ser proprietário de um imóvel urbano lá no dia 1º de janeiro é o fato gerador que faz nascer o IPTU.
Isso mesmo.
Ser dono de um carro gera o IPVA. Receber um pagamento por um serviço gera o imposto de renda. O Estado só pode agir a partir desse instante exato, não é?
Exato.
Quando esse evento acontece, é como se a gente tirasse uma fotografia jurídica daquele milissegundo. A grande questão é perguntar qual era a legislação que estava valendo nesse exato momento em que a foto foi tirada.
Ah, entendi a analogia da foto.
É só essa lei que vai governar a relação entre o Estado e quem deve pagar o imposto. O passado precisa estar selado, trancado mesmo.
Porque a segurança jurídica depende que as regras do jogo não mudem depois que o movimento já foi feito no tabuleiro, né?
Sem segurança jurídica, não tem investimento nem consumo, certo? Vamos visualizar isso com um cenário cronológico, porque acho que é aí que a mecânica fica fascinante para quem acompanha a gente. Imagina a aprovação de uma nova regra tributária, digamos uma Lei A.
Ok, Lei A.
Publicada lá no ano de 2030, taxando um tipo específico de transação financeira. Aí, em 2032, uma empresa realiza essa transação. Ou seja, ocorre o fato gerador sobre as regras dessa Lei A.
Uhum. O fato foi fotografado.
Exato. Mas o governo muda de ideia e, em 2034, publica uma Lei B, revogando totalmente a lei anterior e aumentando muito esse imposto. A cobrança formal do Estado, aquela notificação que chega pelo correio exigindo pagamento, só acontece em 2036. O fiscal bate na porta em 2036.
Com a prancheta na mão.
Isso, com a prancheta na mão. Qual lei vai ditar a conta?
O fiscal é obrigado a aplicar a Lei A de 2030. Toda a burocracia do que a gente chama de lançamento, que é o nome técnico dado a esse ato formal de cobrar o imposto, funciona com um olhar fixo no retrovisor.
Buscando o momento exato do fato gerador.
Perfeito. Como a transação aconteceu em 2032 e a Lei A estava em pleno vigor naquele milissegundo, é ela que vale. Não importa que em 2036 ela já tenha sido revogada, enterrada e esquecida. A lei do lançamento é sempre a lei do tempo do fato gerador.
É a mesma lógica de mudar as regras de uma partida de futebol semanas depois que o campeonato acabou.
Adoro essa analogia.
É, não tem como. O juiz não pode bater na porta do zagueiro hoje e dar um cartão vermelho por uma falta cometida no ano passado sobre regras que nem existiam. O jogo tá fechado no tempo.
Exato. Ou decidir hoje que um gol do torneio passado vale 3 pontos, né? Seguindo essa lógica do campo, a lei tributária tem que garantir o princípio da não surpresa. Se o Estado tivesse poder de alterar a regra do passado, o risco de viver ou empreender no país seria absurdo.
Incalculável.
A decisão de comprar uma máquina ou contratar alguém é baseada na matemática de hoje. A irretroatividade garante que a matemática de ontem não sofra mutações.
Faz todo sentido. Mas, bom, conhecendo a fome arrecadatória do Estado, surge uma dúvida inevitável. Se essa barreira temporal é tão absoluta assim, não existe nenhuma hipótese, nenhuma frestinha, por onde o governo consiga enfiar uma lei nova para atingir eventos passados?
Ah, o direito repudia a regra sem nenhuma exceção.
Eu sabia.
Existem frestas, sim, mas elas são extremamente restritas e desenhadas, na maioria das vezes, não para engordar os cofres com impostos novos, mas para organizar o sistema ou até beneficiar o cidadão.
Ok, me dá um exemplo.
Uma lei nova pode retroagir se ela for meramente interpretativa.
Como assim?
Acontece quando uma norma anterior era tão mal redigida que gerava disputas intermináveis nos tribunais. Aí o Estado edita uma lei nova apenas para traduzir ou conceituar o que a norma antiga já queria dizer. Como ela não cria dever novo, nem aumenta a carga nenhuma, ela pode se aplicar a fatos passados.
Entendi. É só para limpar a bagunça.
Exatamente. A segunda exceção envolve a máquina de fiscalização.
Espera. Essa segunda exceção me parece uma brecha perigosa. Se o Estado pode criar regras de fiscalização com efeito retroativo, o que impede as autoridades de usarem isso como desculpa para devassar contas antigas e caçar novos motivos para multar?
É, a preocupação é totalmente válida, porque a linha parece bem tênue mesmo. A lei permite retroatividade para atos que instituem novos processos de fiscalização ou que ampliam os poderes investigativos.
Certo.
Mas a trava de segurança está lá. Essas novas ferramentas não podem resultar na criação de um imposto novo sobre um fato passado.
Então, para deixar claro para quem nos ouve, se o governo criar uma norma amanhã, reduzindo o valor mínimo que os bancos têm que reportar sobre transferências financeiras das pessoas, essa regra pode retroagir e obrigar o banco a entregar dados de movimentações antigas?
Perfeitamente. Pode sim.
Uau!
Essa exigência atinge estritamente a matéria de fiscalização, o chamado poder de polícia do Estado. Não é uma cobrança surpresa de imposto. É o poder público, digamos, ajustando as lentes para enxergar melhor o que já aconteceu. O foco é buscar a verdade dos fatos, não alterar a carga tributária do passado.
Entendido. É só um raio-x mais potente, então.
Bela definição.
Agora, vamos explorar uma situação que me chamou muita atenção nas fontes, onde a mudança na lei parece ser muito vantajosa para o cidadão. Imagina alguém travando uma batalha judicial longa contra o Estado por causa de um imposto cobrado anos atrás.
Certo. Processo em andamento.
Isso. Não tem decisão definitiva ainda. A lei da época dizia que a alíquota daquele imposto era de 20%. Mas, no meio da briga, surge uma legislação nova, bem mais amigável, reduzindo a alíquota para 12%. Como o caso ainda está aberto, essa pessoa tem o direito de aplicar a lei nova e ganhar esse desconto gigantesco retroativamente, certo? Afinal, é uma lei melhor para a sociedade.
Olha, essa é sem dúvida a maior armadilha analítica de todo o sistema. É a pegadinha.
Sério?
Sim. A intuição grita que a lei mais benéfica deveria retroagir sempre, mas a resposta dura e seca é não.
Não acredito.
A redução da alíquota do imposto em si nunca retroage para beneficiar fatos passados.
Mas como isso é possível se o próprio Estado reconhece hoje que os 20% eram um peso desnecessário e baixa para 12%, por que punir quem cometeu o fato gerador um pouco antes da mudança?
É que a explicação está na diferença fundamental entre a natureza de um tributo e a de uma penalidade. O imposto não é a punição.
Ah, entendi.
O imposto é a contribuição obrigatória para o sustento da máquina. Quando o fato ocorreu lá atrás, o Estado precisava daqueles 20% para fechar a conta daquele ano. A obrigação principal nasceu validamente. Baixar o imposto para o futuro não apaga a dívida fiscal do passado.
Nossa, faz sentido, mas é frustrante.
Agora, se o cenário envolveu uma multa, aí a arquitetura muda de direção completamente.
Então as multas operam sobre regras filosóficas totalmente diferentes.
Completamente diferentes. A multa é uma resposta punitiva a uma infração. O objetivo é coibir um mau comportamento. Então, se o cidadão está com aquele mesmo processo aberto e a lei nova reduz a multa de 10% para 5%, aí sim essa nova regra retroage imediatamente a favor dele.
Que alívio! Mas qual é a lógica por trás disso?
É uma lógica civilizatória. Se a própria sociedade decidiu hoje que aquela infração é menos grave, seria irracional e cruel o Estado insistir em aplicar uma punição severa e antiquada.
Entendi. A lei nova também retroage se extinguir um tributo totalmente ou abolir uma obrigação chata, tipo deixar de exigir um formulário complexo?
Sim, nesses casos também abraça o passado.
Isso desenha uma fronteira bem nítida. O imposto obedece cegamente à data exata do fato gerador. Já a punição, a multa, tem permissão para pegar carona na máquina do tempo, desde que seja para aliviar o peso nas costas do contribuinte.
Resumiu perfeitamente.
Mas isso blinda o passado e o cenário atual, O que barra o Estado de enlouquecer no tempo presente e criar uma lei hoje estabelecendo que o imposto de renda vai ser de 100% sobre qualquer ganho?
Aí entra o nosso segundo grande pilar, o princípio da vedação ao confisco. É uma parede intransponível no presente.
Certo.
A regra diz que o Estado tem legitimidade para tributar a riqueza, claro. Mas essa fatia não pode ser tão grotesca a ponto de aniquilar o patrimônio da pessoa. A tributação perde a validade jurídica no instante em que assume o efeito de um roubo legalizado.
De má expropriação.
Exato. Se asfixia financeiramente quem paga, cruzou a linha, virou confisco.
É o limite absoluto da fome do leão. Mas lendo as fontes, eu vi que o Supremo Tribunal Federal teve que avançar muito além da teoria para garantir isso na prática. Eles estabeleceram que o não confisco não é só escudo contra imposto alto, vale para as multas também.
A jurisprudência teve que intervir pesado aí. Sabe por quê?
Por quê?
Porque o Estado, já que não podia criar imposto absurdo, tentava contornar a regra aplicando multas devastadoras por erro burocrático.
A criatividade arrecadatória.
Pois é. De que adianta o imposto ser de 15% se a multa por atrasar um dia num documento custa a falência da empresa? O STF percebeu que a multa desproporcional é uma arma de destruição e teve que traçar limites matemáticos rígidos na areia.
E esses limites cravam tetos bem definidos. Por exemplo, a multa moratória. Aquela situação corriqueira, onde a pessoa declarou tudo certinho, não enganou ninguém, mas chegou no dia de pagar e faltou dinheiro na conta.
Para esse mero atraso, a mora, o tribunal entende que é uma infração leve. Não tem intenção de fraude. Nesse cenário, a linha do confisco é traçada em 20%.
20%. Ok.
Qualquer multa pelo simples atraso que passe de 20% do valor é inconstitucional. Mas o quadro muda quando a infração vira multa punitiva.
A multa punitiva é quando tem má-fé, né? Ocultação, fraude, tentativa deliberada de enganar o fiscal. Nesses casos, o STF permite que a mão do Estado pese muito mais. O teto sobe para 100% do valor.
Exato. E se for reincidência, o teto máximo absoluto é de 150%.
Mas espera, uma multa de 150% não é um confisco escancarado na prática? Se a dívida era de 100 mil, a multa de 150 mil, o total vai para 250 mil? Uma punição que mais que dobra a dívida não destrói a empresa?
A indignação diante do número é natural, mas a lógica do tribunal opera pesando os bens jurídicos. Essa multa qualificadíssima é reservada para o pior comportamento possível. O cara que frauda é pego e volta a fraudar de propósito.
Entendi.
O STF botou 150% porque entende que a punição tem que ser dolorosa o suficiente para desestimular a fraude em massa. Se fosse branda, ia compensar o risco de tentar enganar a Receita.
É, o crime compensaria.
O teto de 150 é o ponto de equilíbrio. Pune de forma bem severa, mas impede que o Estado exija tipo 500%, o que aniquilaria gerações de uma família. Passou de 150, é confisco e pronto.
Faz sentido essa escalada. Pune o atraso, pune mais a fraude e com força máxima a repetição. Mas mesmo com a matemática posta na mesa, me surge uma preocupação logística enorme.
Pode falar.
Se os fiscais sabem que não podem cobrar 500% e sabem que um processo na justiça cobrando valor legal pode arrastar-se por anos e anos, o que impede o Estado de simplesmente usar força bruta para forçar um pagamento rápido? Tipo, uma coerção física para evitar a lentidão dos tribunais.
É, o histórico de abusos fiscais no Brasil é longo, viu? Justamente por isso, o judiciário construiu barreiras sólidas contra essa força bruta. A súmula 70 e 323 do STF deixam explícito que o Estado é terminantemente proibido de interditar um comércio ou apreender mercadoria só para coagir o pagamento.
Para traduzir o impacto disso, eu fiquei pensando numa analogia. Imagina a diferença entre um proprietário lidando com um inquilino que não paga o aluguel. O caminho longo e civilizado é acionar um advogado e entrar com ação de despejo.
O processo legal.
Isso. A alternativa ilegal e coercitiva seria o proprietário invadir o apartamento à noite, trocar a fechadura e confiscar a televisão para forçar o pagamento no desespero. O Supremo está dizendo que o Estado não pode trocar as fechaduras, né?
Imagem perfeita. A ilustração mostra o princípio da liberdade econômica. O fiscal não pode soldar a porta da serralheria, nem parar o caminhão na rodovia e sequestrar a carga de eletrônicos só por causa de boleto atrasado. O Estado tem que registrar a dívida oficialmente na famosa dívida ativa.
Deixa eu ver se entendi a prática, então. A Receita pega a dívida, joga nesse registro da dívida ativa, que mancha o nome da empresa, e depois?
E depois o poder público tem que bater na porta do juiz entrando com a execução fiscal. O juiz vira o árbitro, ele notifica o devedor, dá chance de defesa e, só então, pode autorizar bloqueio de conta bancária. É lento.
É.
Mas é o preço que a sociedade paga para garantir que ninguém perca o ganha-pão sem direito à defesa.
É, um processo protege contra um erro do fiscal que poderia destruir o negócio no dia seguinte. Mas tem uma exceção monumental a essa regra, não tem? Uma situação onde o Estado pode, sim, reter as mercadorias?
Tem sim. A exceção repousa nos portos, aeroportos e postos de fronteira. Importação.
Ah, alfândega.
Isso. O controle sobre bens que estão entrando no país obedece a uma lógica de proteção da soberania nacional. O STF consolidou que, na importação, o fisco pode reter os contêineres até que os tributos sejam integralmente pagos. E se não pagar em 90 dias, vai a leilão público.
A diferença é brutal, mas faz sentido. Se a mercadoria passar sem pagar, ela some no mercado interno. O Estado nunca mais vai conseguir rastrear. É a única garantia real. E, além das fronteiras com outros países, a Constituição também proíbe o Estado de usar impostos para criar pequenos feudos isolados dentro do próprio país, né?
Exatamente. Artigo 150, inciso 5. O país tem que ser um mercado comum sem atritos internos. É inconstitucional estabelecer ou limitações ao tráfego de pessoas ou bens, cobrando tributos interestaduais ou intermunicipais.
Isso impede que um prefeito crie uma taxa de passagem para quem só está cruzando a rodovia da cidade dele, ou que um estado instaure um imposto de fronteira que funcione como um muro invisível para os produtos do estado vizinho.
Perfeito. O fluxo do comércio não pode ser refém disso. A única exceção expressa a esse livre trânsito é o pedágio.
Bem lembrado.
Mas o pedágio tem uma natureza completamente diferente. Não é imposto sobre o ar que se respira. É um valor destinado estritamente à manutenção daquela via pública que está sendo usada.
É uma tapeçaria legal, fascinante. A costura dessas regras cria um ambiente onde a força colossal do Estado é contida para a sociedade respirar. Observando tudo, fica claro o poder público cobra, mas joga com regras pesadas. A lei não viaja no tempo para taxar o passado. O Estado não pode usar alíquotas que esmaguem o cidadão e até a multa dos fraudadores para nos 150%. E não se pode prender mercadoria na força bruta.
É, a arquitetura funciona lindamente na teoria. Tudo bem amparado por números e súmulas sólidas. Mas olha, a realidade econômica tem o péssimo hábito de desafiar as definições exatas. Pensa naquelas linhas do Supremo, uma multa de 150%, é considerada válida pela matemática fria do tribunal.
Sim, escapa da definição de confisco no papel.
Mas o conceito de confisco ganha contornos muito mais cruéis fora dos laboratórios judiciais.
Extremo.
Pensa no peso disso numa recessão econômica sistêmica ou numa hiperinflação. Uma multa que o tribunal considera normal em tempo de bonança pode aniquilar cadeias produtivas inteiras numa crise. Cobrar uma fortuna de uma empresa que mal fecha a folha de pagamento no fim do mês tem o efeito de destruição imediata. Isso deixa uma provocação essencial, sabe?
Qual?
Será que a definição do que é confisco deveria ser reduzida a uma planilha de percentuais fixos, ignorando o mundo lá fora? Ou deveria ser um conceito vivo, capaz de se adaptar à realidade macroeconômica e à real capacidade de sobrevivência de quem está pagando a conta?
Nossa, é uma reflexão poderosa sobre onde a gente traça os limites do razoável. Fica o convite para quem acompanha a nossa análise continuar questionando essas cercas invisíveis. Porque essas proteções só continuam de pé se houver uma sociedade atenta para garantir que o Estado não as desmonte em silêncio. Fiquei muito feliz com a nossa conversa de hoje. Muito obrigada pela companhia nessa nossa investigação profunda e até a próxima.